Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Cash, eu sou Júnior de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre como a China está salvando Hollywood. Estamos aqui com o Tiago Siqueira.
E how, galera?
Diretamente de Los Angeles, Fábio Barreto.
Monster Hunter é o filme mais pior de ruim que eu ainda não vi, mas que eu quero ver e devia ganhar o Oscar de animação.
Excelente.
Ou não, porque é muito feio.
Olha só, você vai entender nesta edição do Rapadura Cast como a China, este país gigantesco, está dominando a cultura e o entretenimento mundial. Como que os filmes norte-americanos não fazem sucesso dentro de casa nos Estados Unidos, mas na China estão explodindo em bilheteria. Como? Por que isso está acontecendo? E por que você, amante do cinema, tem que ficar feliz com essa notícia? Nós vamos explicar tudo isso nessa edição. Antes, porém, porventura e não menos importante, siga as nossas redes sociais, deixe seu comentário nessa edição do Rapadura Cast ou mande comentários pelas nossas redes sociais, seja no Facebook, seja no Twitter ou no Instagram, porque nós teremos, a partir desta edição, um plus para cada edição do Rapadura Cast, uma live respondendo, comentando, estendendo os assuntos discutidos aqui nesta edição. Então já sabe, tem link na postagem aqui para saber quando que vai rolar a live. Normalmente acontece alguns dias depois do lançamento desta edição. Se você está ouvindo esse programa muito tempo depois, já tem o feedback disponível aqui na postagem desse cast ou no nosso feed mesmo, você pode baixar a gente comentando e discutindo, estendendo o nosso assunto, repercutindo o Rapadura Cast. Se você gostou da ideia, se você achou bacana, se quer que continue, deixe seu feedback aqui, porque a gente vai estender tudo. Vamos ler os comentários, vamos trazer novos links, novas informações, complementar o assunto discutido no Rapadura Cast. Fechou? Tem link aqui na postagem para você ficar ligado de quando que vai rolar a live. E se você está ouvindo bem depois, já tem aqui o botãozinho do play para você ouvir o nosso papo, ou então vai lá no feed e baixa o nosso papo também. É isso, vamos lá discutir sobre a China, Hollywood e cinema agora aqui no Rapadura Cast.
And the Oscar goes to Rapadura Cast.
Pare um momento para olhar tudo ao seu redor. Entenda que foi tudo feito na China.
Eu tô com medo, eu tô sozinho, não tem ninguém ao meu redor.
Olha, Joss Whedon é um visionário e já previu isso em Firefly.
Por que foi que ele disse que era?
Em Firefly, quando a humanidade se expandiu, saiu da Terra, foi se espalhar pelo espaço, era tudo chinês e americano. Você falava inglês, uma mistura de inglês e chinês.
Ah, é. Tanto que até hoje eu boio nas piadinhas chinesas do Firefly, porque não tem legenda.
Exatamente.
Não sei onde foi que eu vi essa pesquisa, então não tem base de fundamento nenhum, porque se eu não tô dando a fonte, não tem fundamento nenhum, né?
É achismo, né?
Que a segunda língua mais estudada hoje em dia, depois do inglês, é o chinês, né?
É aquela
mandarim.
Coisa.
Mandarim, né?
Tem muitos americanos, hoje em dia, que botam os filhos pra estudar mandarim, porque já acham que é a língua do futuro.
é a língua de negócios, né, do futuro. Isso, porque a China, por exemplo, é um dos maiores credores dos Estados Unidos. Né? A China tem feito muito negócio, nós vamos falar, claro, do cinema hoje, mas a China faz outros negócios gigantescos com os Estados Unidos. Por exemplo, todo o parque industrial americano que está sendo socateado e abandonado está virando metal, matéria-prima e coisas reaproveitáveis para o parque industrial crescente na China. Que embora a China tenha dado uma desacelerada, ela continua super forte. Então eles estão comprando os resquícios daqui e levando para lá. Então, tem muita coisa acontecendo em termos de negócio entre Estados Unidos e China. Então essa parceria tá ficando bem forte a cada ano.
Antes a gente via o Made in Taiwan, né, e muitas coisas baratinhas. Né? Hoje a gente vê China claramente em tudo que a gente olha, sei lá, o seu celular, seu computador, tudo feito na China. E é uma loucura isso, porque a gente vê resultado disso até no futebol, cara. A quantidade de jogadores brasileiros que os chineses estão levando para lá, pro futebol chinês, né? Pros times de segunda divisão pagando 10 vezes mais do que o time de primeira divisão daqui, né? É assustador isso, né?
Até por conta do BRICS, né? O Brasil faz parte basicamente do mesmo grupo econômico-político da China. Brasil, Rússia, Índia, China. Ou seja, a gente está com uma proximidade muito forte com a China. Por isso que a economia brasileira foi um dos fatores pelo qual a economia brasileira desacelerou. Foi justamente por conta da desaceleração da própria China.
Sim, sim.
Agora, Juras, é interessante que não é só indústria que a China está adquirindo nos Estados Unidos, mas alguns negócios também. A última temporada de uma série que eu gosto muito, chamada Boston Legal, que aqui ficou Justiça Sem Limites, fala justamente isso, que a China, grupos chineses também estão comprando escritórios de advocacia nos Estados Unidos.
Caraca.
Ou seja, não é só atividades industriais, mas também atividades um pouco mais mudando, alguma coisa mais, coisas mais do dia a dia que a China está adquirindo. Ou seja, a influência chinesa está chegando de maneira pesada. E não vamos esquecer, eles têm basicamente um sexto da população mundial.
É muita coisa, né? Puta que pariu.
Ah, é. Mas não sabem jogar bola.
Ainda, né? Daqui a pouco eles se tornam donos do futebol.
Sendo donos de um sexto da população mundial, obviamente eles têm basicamente um sexto de público potencial para o cinema. Então é óbvio que os estúdios querem seus filmes lançados na China. Só que é um mercado bem fechadinho. O Juras colocou aqui um dos links que está disponível na postagem, que é o Box Office da China em 2015. Só para um exemplo. Cerca de 70% dos filmes são de produções locais.
Se for o Ang Lee, que deu uma entrevista em 2012 ou 2013, ele disse que em 5 anos o mercado de cinema chinês vai ultrapassar em exibição, né? Não em produção, mas em exibição de filmes, né?
Isso tem um ponto, porque é o seguinte, lembra quando a gente falou de tentar fazer uma série de reportagens sobre esse assunto, Júris?
Uhum.
Eu entrevistei várias pessoas que moram lá, brasileiros que moram lá, e um deles, o Lucas Paio, ele me passou a seguinte informação. O ponto, e tem a ver com isso que a gente está falando, o ponto é que você só pode colocar, hoje em dia, 34 filmes estrangeiros por ano.
Louco, né, cara?
Quando o Lucas mudou pra lá, ele falou que eram 20, eram só 20 filmes. E o resto era tudo chinês, né? Então você tem esse protecionismo muito grande que faz com que a indústria tenha que produzir para abastecer esse pessoal. E aí você entende um pouco por que que o box office estrangeiro chega aí e bate, né, nesses... bateu quase 7 bilhões de dólares. Por quê? A demanda é tão grande por filmes que sejam fora do filme chinês que quando sai, todo mundo sai correndo para quebrar um pouco o ritmo, né? E eu já vi muita TV chinesa aqui, a produção deles às vezes é sofrível. Os filmes são legais, mas saiu disso, cara. É meio bizarro. Mas você vê, eles têm que abastecer o cinema o ano inteiro.
Mas Barreto, mesmo colocando nesse ponto de vista de chegar pouco filme estrangeiro e realmente chega, agora são 34, que é entre aspas, um grande avanço em relação aos 20 originais, mas pegando só o top 10, certo? Do ano passado, só o top 10. A gente tem 1, 2, 3. Apenas 3 filmes estrangeiros dentro desse top 10.
Velozes e Furiosos 7 em primeiro lugar, na frente de todos os filmes chineses. E aí a gente tem em quinto lugar o Vingadores, Era de Ultron. O Velozes e Furiosos 7 faturou 390 milhões de dólares só na China. O Vingadores, que está em quinto lugar, 240 milhões de dólares. E o Jurassic World, em sexto lugar, 228 milhões de dólares.
Aí, Juras, eu queria pegar o dado do Jurassic World para puxar um assunto. Imagina o seguinte, você é um bilionário chinês. E você quer entrar no negócio de cinema. E você sabe que existe uma carência desse público por filmes que fujam um pouco do escopo local.
Sim.
O que é que você faz?
Você compra?
Você compra.
Você compra um estúdio.
Você compra uma produtora. Foi o que aconteceu. A Wanda Cinema, que é uma empresa chinesa, comprou a Legendary, que fez o Jurassic World. Agora o negócio que a Legendary não fez
que
só
é
o Jurassic
do Nolan, World. Né? Que é quem faz o filme do Nolan.
Quem fazia os filmes do Nolan.
É, bom, mas fez, né?
Fez. É, mas a gente, imagina a loucura. O chinês, muito rico, falou assim, vou assistir esse filme do dinossauro aí. Rapaz, que filme bom, gostei. Vou comprar essa produtora.
Mas não é só isso não, Juras. A Legendary, ela tá com um catálogo agora, Godzilla, Jurassic Park, Pacific Rim, além do King Kong.
Eu acho que isso se dá porque a Legendary, o contrato com a Warner acabou, né?
Isso.
E aí a Legendary, ela fazia exclusivamente os filmes pra Warner, né? Uhum. Então o contrato acabou, inclusive, ali com o Pacific Rim, né? Com o Círculo de Fogo em 2013, né?
E Pacific Rim, a gente sabe que estourou na China. Um dos maiores mercados pro filme foi justamente o mercado chinês. E a gente sabia que o filme estava basicamente paralisado, num limbo. Ninguém sabia se a continuação ia ou não existir. Quando houve a venda da Legendary pra Wanda Cinema, a sequência deslanchou. Tanto é que agora a continuação já tá confirmada.
Não tendo mais o Guilherme Del Toro na direção, né?
Só mesmo na produção. Mas o fato é que o filme vai sair.
O Pacific Rim, o Ciclo de Fogo, ele faturou nos Estados Unidos 101 milhões de dólares. Só na China foi 111 milhões que ele faturou. O mercado chinês, ele começou a sobrepor o faturamento de alguns filmes nos Estados Unidos, e por isso que muitas vezes alguns estúdios, eles lamentam mais o filme não sair na China do que ser fracasso nos Estados Unidos. É tipo assim, não deu muito certo nos Estados Unidos, mas pelo menos a gente tem a China pra salvar a gente.
Foi o que aconteceu ano passado com o Terminator.
Terminei, exatamente.
Que é aquela coisa, a China ajudou pra caramba o filme não ser um prejuízo maior do que já foi.
Exatamente.
Certo? Mas a bilheteria do Terminator Genesis nos Estados Unidos, na China, foi de 113 milhões de dólares.
Caraca, mas que absurdo, né?
O filme rendeu mais
dinheiro, né?
O filme rendeu mais que Homem-Formiga e rendeu um pouquinho menos só do que o último Hobbit.
O que foi que a gente ouviu de todo mundo? Que Terminator Genesis foi um fracasso. Mas você vê a bilheteria mundial dele, ele faturou 440 milhões de dólares.
E um quarto
disso. Quase meio bilhão.
Imagina um quarto disso só da China.
O que é que a gente está percebendo nesses números e nisso que tá acontecendo com o mercado, principalmente internacional? Porque, Barreto, você sabe, né? Você sabe muito bem, você mora em Los Angeles, você estuda cinema, você convive com produtores, diretores e tudo mais. Essa galera que trabalha com cinema diariamente. E aí você percebe que as pessoas ficam desesperadas quando no primeiro fim de semana o filme não faz tanto dinheiro, né?
Porque é isso que define a carreira do filme, né? É o famoso boca a boca. Se não estourou no primeiro fim de semana, ele não vai subir. Porque existe a questão das salas. As salas sempre caem, nunca sobem.
Tem as exceções, né? Com o caso do Titanic, por exemplo. Mas não é por nada que ele tá, né, na lista do maior de todos os tempos.
É a exceção das exceções, né? Maioria dos filmes, ninguém ganha sala no segundo fim de semana. Você perde salas no segundo fim de semana. Então, o primeiro fim de semana define se é um estouro ou não. E é um modelo americano, né? A Broadway também é assim. Se a peça não explode, ela dificilmente continua em cartaz. É uma coisa muito, muito mortal. O que acontece? A China não tem essa necessidade tão grande. Eles não medem dessa maneira. Porque o filme, inclusive, os filmes chegam lá de maneira completamente diferente. Por exemplo, voltando naquelas entrevistas que eu fiz, né, o Lucas Paio também falou que todos os filmes de lá, que ele assistiu lá, eles eram super censurados. Né, porque não existe classificação indicativa na China.
Uhum.
Isso que acontece, todo filme é censura livre. Então, Titanic, por exemplo, passou sem a cena da Kate Winslet nua. Né, toda a cena de drogas ou de sexo, então o Cloud Atlas, por exemplo, passou com 40 minutos a menos.
Nossa.
Porque eles tiraram qualquer coisa. Violência meio que pode, mas isso não pode. Então é um mercado que que já, os caras entregam o produto do jeito que eles acham que tem que exibir e o povo já está acostumado. Então não tem essa briga. A gente não estava brigando outro dia para saber qual seria a classificação do Deadpool.
Uhum.
É, tudo bem, acho que o Deadpool não vai nem passar na China.
Vai não, mas não vai.
Então,
foi banida.
Foi banido, porque não tem como entrar no caráter, na classificação, no tipo de filme que o mercado chinês exibe.
E mas o que eles acontece? Bateram o pé, né? A Fox bateu o pé. Não, assim, se ele não pode entrar do jeito que a gente fez, então não vai entrar.
Não foi nem isso, Juras, Quando o filme foi apresentado para os censores chineses, os censores chineses mostraram que tinha que cortar, e chegou essa decisão, olha, se a gente cortar tudo isso aqui, o filme não vai fazer o menor sentido.
Aí eles, beleza, então, valeu, falou.
Ótimo, é uma decisão justa. Por quê? Eles querem que o filme seja exibido do jeito que ele foi criado, que ele foi concebido. Ótimo, mantém o filme assim. Mas na hora que você vê um mercado que já está acostumado, e eu não sei até que ponto eles reclamam sobre isso, eu não cheguei a perguntar, mas o quanto isso afeta, o desempenho a gente já percebeu que não afeta, né? Quem passa lá faz dinheiro. O público tá tranquilo, o chinês não deve reclamar muito da vida nesse aspecto, né? Deixa quieto, deixa a coisa andar. Então já chega lá, o público já vai consumir, pode ir uma família assistir um filme. Nunca vai ter... Você aumenta a possibilidade de pessoas assistirem um filme. Não tem a frescura do... Ah, não, esse filme não pode, o menor... Então, não, todo mundo vai assistir, então acabou. O filme, todo filme na China é familiar. Olha que coisa, olha que aspecto curioso. O que você faz? O que faz o filme aumentar a bilheteria? Você não vai sozinho. Você vai com a família inteira. E aí tem um outro dado que o Lucas também me passou, que foi o seguinte, de que na época ele estava lá, ele ficou até 2013 trabalhando como tradutor. E ele falou que o ingresso estava entre R$25 e R$35 reais em Pequim, né, por causa da conversão e tudo. E que os filmes, e que o 3D era 60% mais caro do que o filme normal. Então você vê que coisa. Não são ingressos baratos. Se você parar pra pensar, R$35 reais por cabeça, eu não sei quanto é que tá custando aí agora. Não tenho a menor ideia.
É, acho que aqui a gente tem uma variação de inteira, né? De 20 a 30 reais, assim, mais ou menos.
Às vezes mais barato por conta de um dia promocional, às vezes mais.
E às vezes mais caro, né?
Por causa da sala, IMAX. Esse dado aqui dele é de 2013. Então você vê, já estava caro antes da... Uhum. Enfim, antes, são 3 anos, a gente está falando 3 anos de inflação, de mudança de preço. Então, olha que interessante, não é barato, as pessoas vão mesmo assim e os filmes têm esse desempenho maluco. Cara, são tantos fatores que você começa a ver na importância do resultado na China, mas por quê? A mentalidade é outra. A mentalidade parece que, olha, a gente escolheu... É impressão, tá? Nós escolhemos esse filme e vocês vão assistir porque é o que tem. Vocês vão ficar felizes. Olha só. Sim, vamos todo mundo no cinema. Acabou. Esses caras, ao não... Não tô de maneira alguma defendendo isso, mas ao não dar opção das pessoas assistirem outras coisas ou filmes que tenham uma outra característica que eles não gostem, eles abrem para todo mundo e o cinema vira meio que... Nivela por baixo. Ó, qualquer um pode entrar.
Só que tem um detalhe aí também, Barreto. Alguns estudos de Hollywood estão já sabendo dessa situação, já sabendo, claro, da importância do mercado. Estão fazendo o quê? Estão abrindo coproduções dos seus filmes, especialmente dos mais caros, com produtoras chinesas. O exemplo mais óbvio disso foi o do último Transformers. Que, pelo amor de Deus, né?
Mas era o que eu ia falar, Siqueira. Quem cantou o Lorenzo de Bonaventura, que é o produtor de todos os Transformers, ele cantou a bola disso no primeiro Transformers. E ele já estava falando que eles já estavam marcando eventos de lançamento na China com o elenco inteiro. O Transformers foi um dos filmes que começou a fazer mais essa questão de ir para a Ásia, de levar os atores para lá e de ver a função do mercado, de ver a importância do mercado.
Velozes Furiosos veio em seguida com isso, né, também.
Não, muita gente já fez, né, e não só China, mas Ásia no todo.
Sim, sim.
Star Wars tinha o embaixador de Star Wars para a Ásia. Tinha lá o cara que estava promovendo Star Wars o tempo inteiro, e mesmo assim o filme não fez tanta coisa, enfim, N fatores. Mas o que estava acontecendo, Sicas, era a mentalidade dos produtores de onde tem dinheiro? Lá. Onde tem público? Lá. Onde vai me salvar se o meu filme não for bem nos Estados Unidos? China. Acabou. Essa questão da mentalidade da bilheteria mundial meio que chamou a atenção de todo mundo quando o Turista deu errado. Falhou aqui e o mundo salvou. Aí os caras...
O Turista, aquele do Johnny Depp com
o Johnny Depp, Jolie? O Angelina Jolie.
Uhum.
O filme foi uma bosta aqui, mas de repente, você olha a bilheteria, ele se pagou e bem. Aí os caras... bilheteria mundial fazendo força. Os produtores começaram a ser procurados, isso que o Siqueira falou, de que eles estão investindo aqui em vários setores, inclusive educação. Tanto que teve uma propaganda aqui, a coisa de 1-2 anos, de uma era meio político, meio universidade, daqui uns 10, 20 anos, com os alunos aprendendo sobre a queda do Império Americano. E rindo, porque os americanos perderam o império na hora que eles pararam de se educar. Cara, nossa, deu o que falar, porque foi assim, olha, vocês vão ficar burros, os chineses vão vir e vão roubar seus empregos. Foi assim. Caraca. Alucinante, mas por quê? Esse embate tá acontecendo, só que os produtores de cinema viram. Lá tem grana, fica mais fácil, deve ser mais barato filmar lá, eles já têm equipamento, já têm tudo. Então a gente vai começar, eu acredito que o próximo passo é a gente começar a ver um aumento de produções de cinema feitas na China.
Só voltando aqui para a questão do Transformers, que eu acho até relativamente comercialmente importante. Na China, o filme fez 320 milhões de dólares.
Pois é. Dá moeda.
Nos Estados Unidos, o filme fez 245 milhões.
Nossa.
Agora, vamos lembrar aqui o seguinte, certo? A gente tem a questão da limitação de número de produções estrangeiras que podem passar na China, certo? Você fazendo uma coprodução com a China, você burla essa regra e o seu filme entra lá sem ter que entrar nessa lista.
Não, não é coincidência, né, que nos últimos 2-3 anos assim, a gente está vendo muita participação da China em pedacinhos em um monte de filme blockbuster.
Juras? Lembrando aqui,
nós falamos deles no Martian, né?
Pois é. E no Transformers, o negócio foi tão, mas tão descarado que do nada a ação do filme muda para a China. O governo chinês é mostrado de maneira absolutamente favorável, com todos os oficiais do governo sendo altamente capacitados e até o tio da esquina luta Kung Fu.
Todo mundo luta Kung Fu, você não sabia disso? Eles ensinam antes de falar.
Pois é.
Primeiro Kung Fu, depois você fala.
Lembrando que durante Transformers nós tivemos não só propaganda do governo chinês, como eu já falei, mas também de produtos chineses, inclusive daquele leitinho lá que você vê o Stanley Tucci tomando lá.
Sim.
Provando que o merchandising do Michael Bay não se restringe apenas ao mercado americano mais, mas também ao chinês também.
Mas o que é interessante, assim, vamos pegar números aqui, que eu acho que números são importantes pra gente enfatizar algumas coisas. Nós temos Estados Unidos, né, que é o maior mercado de cinema do planeta.
Por enquanto.
Em termos de exibição, em termos de capacidade e tudo mais, nós temos aí cerca de 40 mil salas de cinema, algo em torno de 8 mil complexos de cinema nos Estados Unidos, tá? E aí, a gente vai pra China. Em 2014, a China tinha 23 mil salas de cinemas. Em 2014, tá? Em 2015, esse número pulou para 31 mil salas de cinema. Um aumento aí de quase 8 mil salas de cinema. Se a gente fizer um cálculo e separar por dia, dá um crescimento de 22 salas de cinema por dia em 2015. 8 mil salas de um ano para o outro, crescimento de quase 35%, 35, 40% de um ano para o outro. A tendência é que em 2016 continue nessa pegada e que ultrapasse os Estados Unidos em salas de exibição, né? Ok, vamos pegar a população? Quanto que os Estados Unidos têm de população, Barreto?
Jurandir, aqui são cerca de 318 milhões de habitantes.
Tá, no Brasil nós temos o quê? Nós temos 200 milhões, você quer? 200 milhões, né?
Por aí, né?
200 milhões em ação, né? Perfeito Brasil.
Perfeito Brasil. Não, era 90.
Na época da busca era 70.
É 70.
70, 90, era menos.
Gente,
era menos.
Como cresceu nosso país. Caralho. Mas na China, gente, na China nós temos 1,3 bilhão de pessoas. Você junta Brasil e Estados Unidos e multiplica por 2, não dá a quantidade de pessoas que tem na China. Então, o potencial de crescimento do mercado chinês é absurdo, porque as pessoas estão começando a consumir muito cinema. Cinema deixou de ser um programete, para ser um programa de família mesmo, assim, de todo fim de semana, tanto que você vê cinemas lotados, você vê imagens, você vê os números aumentando a cada fim de semana nos Estados Unidos. Só para efeito de raciocínio, na China foi inaugurado assim, nos últimos 2-3 anos, muitos IMAX. Eles têm lá 251 salas de IMAX. No Brasil a gente tem 2. 2012. É muito desproporcional, sabe? O crescimento da China no, em termos de cinema, em termos de entretenimento, né?
Para tudo! Tem um cinema aqui vendendo ingresso pra Deadpool, em Macau, que é uma... que é... manda, é tipo Hong Kong, é território chinês.
Será que é uma cópia pirata?
É, provavelmente é, porque na China continental o filme tá proibido.
Cinema, que, porque um outro cara que eu entrevistei pra aquelas coisas foi o Carlos Wagner, que ele tava em Macau, ele me mandou o link do cinema, aí eu abri aqui, que é o Galaxy, que é o seguinte, por isso que eu quis interromper, você falou que virou um programa e tal, que tem várias salas. A China tem sala de cinema dentro de cassino.
Nossa.
Dentro de alguns aeroportos, tem sala de cinema em vários lugares. Que, aliás, é uma baita ideia, né? Você precisa ficar 4 horas esperando um voo, você vai lá e ver um filme. Aí eu tô aqui nesse Galaxy Macau, que é um cassino, e lá dentro tem o cinema, e tá vendendo Deadpool.
Macau é uma das regiões administrativas.
Administrativas da China.
Da República da China.
Passando Creed, ó. The Finest Hours, How to Be Single, Miss You Already, o London Has Fallen, do Gerard Butler. Tá passando Hateful Eight. Deuses do Egito, tem uma par de filme
pesado que não está autorizado pelo mercado chinês.
Olha lá, 13 horas do Michael Bay, aí, ó.
Tem uns filmes passando aí, vamos lá assistir.
Vamos lá pra China, vamos pra lá.
Deve estar dublado aí.
Zoolander 2, é. Mas enfim, você vê, de repente a regra vale. A regra pra China continental é uma, pros territórios é outra.
Até porque Hong Kong voltou a ser administrado pela China depois dos anos 90, né?
Sim, sim. E eu achei interessantíssima essa informação que o Carlos Wagner deu, de que você tem esses cinemas dentro de cassinos. Olha que coisa bacana. Você tem o cinema em outros ambientes que não o shopping center, ou, né, a estrutura só do cinema. Curioso.
Ou seja, lembra daquela cena lá em Skyfall que o James Bond entra no cassino em Macau? Podia ter um cineminha lá dentro, né?
Pode ser, vai que não era o próprio cassino daquele bonito do lago. Mas enfim, interessante essa coisa. Desculpa ter interrompido, mas eu achei que tinha a ver, porque isso muda. Você vê, isso muda a mentalidade. Onde você pode pôr um cinema? Né, o Brasil quase não tem mais cinema de rua.
Acho que é o cinema no shopping por causa de comodidade, né?
Juras? Só pra complementar aqui a informação do Barreto, eu peguei aqui na Wikipedia uma informaçãozinha sobre Macau, dizendo que Macau goza de uma elevada autonomia que seu sistema econômico, financeiro, social, fiscal e de segurança, controle de imigração e das fronteiras, bem como maneira de viver, direitos e liberdades de seus cidadãos, como por exemplo, liberdade de expressão,
imprensa.
Macau é a Escócia da China.
Irão ser preservadas e inalteradas pelo menos até 2049.
Ok, então até lá tem Deadpool e Macau.
Até lá tem Deadpool e Macau.
Ok, beleza.
Mas isso é interessante porque a gente vê como que a China conseguiu crescer tanto em tão pouco tempo, né? E aí você vê que Hollywood não iria ficar de fora, né? Nem ia perder essa oportunidade, né? Porque o que, que a gente sempre ouviu? Que o mercado internacional não cobre os custos de determinadas produções, né? Só que, quando esse número é muito alto, aí ele passa a cobrir, né? O custo, né? Ele não passa a cobrir se fosse um número baixíssimo, né? Porque se a gente pegar uns números aqui, eu acho que é importante dar uma repassada como é que funciona a distribuição financeira de um filme quando ele estreia internacionalmente. O Cinemark, ele é uma rede mundial, né, Barreto? É muito forte nos Estados Unidos, né, Cinemark?
Sim, senhor. Não é das mais fortes, mas sim, tem presença ainda forte, bem, né? Bem forte. É porque aqui ele tem concorrência grande, tem o AMC, né, você tem outras salas que são tão fortes quanto.
Eu vi um relatório de acionistas do Cinemark falando que em 2011 a divisão que ficava entre... quando um filme vai estrear numa rede Cinemark, a divisão fica mais ou menos assim. O distribuidor fica com 54,5% do valor do ingresso e o cinema fica com o resto. Olha só, olha a proporção. Vamos arredondar 55% do dinheiro de um ingresso. Vamos dizer que o ingresso é R$10. R$5,50 fica para o distribuidor e os R$4,50 ficam com o cinema. Essa foi a métrica do Cinemark em 2011, tá? Eles estavam vendendo dessa forma. Ou seja, quando a gente vê que um filme ele faturou, olha, fim de semana estreou com US$100 milhões arrecadados. Calma aí, essa quantidade, esse é o valor do ingresso, né? Juntando todos os ingressos vendidos, dá esse montante. É o que a distribuidora faturou? Não é. Só que fica bonito, né, colocar, né, Barreto? Olha aí, filme estreou com 200 milhões de dólares no fim de semana.
Fica, porque é imagem, né?
É imagem, né? Tá todo mundo assistindo esse filme, né, gente? Então vamos assistir. Só que nos finalmente não é bem assim. É tanto que eu li uma coluna do Hollywood Reporter uns meses atrás, e o cara disse assim, a curiosa matemática de Hollywood. Porque ele diz que todo filme de Hollywood dá prejuízo. Ele já é lançado com prejuízo e quando ele termina da exibição dele, ele continua no prejuízo. Ele ganha dinheiro de outras formas. Ganha dinheiro com distribuição internacional, ganha dinheiro com licenciamento, ele ganha dinheiro com lançamento de Blu-ray e DVD. Aí ele ganha dinheiro, mas no cinema, quando ele estreia, ele não dá muito dinheiro não, dependendo dos filmes, né? Obviamente, se fosse esses blockbusters, eles acabam se pagando de uma forma ou de outra.
É, porque acontece o seguinte, Juras, a gente tem que entender que é um negócio que já é pensado em multicamadas há muito tempo. Né? Desde que o VHS começou a ser vendido, e que ele foi barateado e as pessoas começaram a comprar VHS, que o home entertainment surgiu, né? Esse modelo de negócio foi mudando. Tanto que vira e mexe tem gente que brinca aqui, mas falando sério, falando, pô, que horas que a Disney vai começar a vender o Blu-ray na saída do filme?
Eu acho que é muito mais inteligente, sabe o quê? Na saída de cada cinema, acabamos de assistir Star Wars, tem uma banquinha vendendo BB-8s. Rapaz... Você tá milionário.
Isso aí já existe em todo shopping, Jurandir. Você não, sai do shopping e dá de cara com loja de brinquedo cheio de produto da Disney.
Sim.
Não. A Disney passou do limite. Siqueira, a Disney passou do limite com Star Wars. Não sei se eu falei no programa, mas quando eu saí de uma das sessões que eu assisti, tinha uma banquinha de merchandise do filme.
Excelente.
Não era action figure, não sei o quê. Era merchandise da estreia. Eu comprei um moletom que tem as datas de estreia de todos os Star Wars, tipo, inclusive o Force Awakens. Como se fosse show, tinha camiseta da Premiere. Estavam vendendo ingresso de cinema numa coisinha assim de plástico duro, como é que é aquilo? De acrílico. Uhum. Ingresso numerado, protegido pelo acrílico para você colecionar. Chaveiro. Itens da Premiere do filme, da estreia do filme. Era uma loja de show de rock. Eu nunca vi isso.
Loucura, né?
A primeira, eu gastei uma nota naquela... Eu falei, eu preciso disso, eu preciso ter uma dessas coisas. E, cara, alucinante. Você não tá empolgadão, quer comprar?
É, mas eu só pra complementar a informação de números, né? Tem um livro chamado The Hollywood Economist. O autor, o Edward J. Epstein, ele faz uma análise de vários números, assim, de lançamento dos filmes e tudo mais. E tem um momento lá do livro que ele faz um... Ele pega um trecho do cinema internacional, né? Quanto é que fica pro estúdio nos finalmente? Se o Cinemark divulgou o número que era 54, 55% que fica com o distribuidor quando é lançado nos Estados Unidos e o resto com o proprietário do cinema, ele fez o estudo em cima dos números internacionais e aí ele disse que 40% do valor arrecadado internacionalmente volta para o estúdio e 60% fica com o cinema. Esse número ele vai diminuindo porque ele tem que pagar um monte de taxas, o mercado internacional é um pouco diferente do mercado local, tem as variações da grana, né? Por exemplo, arrecadada no Brasil, né? Por exemplo, um dólar aqui é 4 reais. Então o nosso faturamento é em real. E aí, para transformar em dólar, então se perde muita coisa. E nos finalmente, no frigir desses ovos, se um filme faturou 100 milhões de dólares na China, apenas 15 milhões, 15% volta para o estúdio.
Ou seja, o dólar valorizado do jeito que tá, não é bom.
Nunca é.
É aquela coisa, como o yuan também tá perdendo valor, toda essa grana que vem da China, pode ser que esse ano diminua.
É, mas aí você vê o caso de, por exemplo, um filme que faturou 300 milhões de dólares, Siqueira. É, porra, 15% é uma grana considerável que volta pro estúdio, entendeu? Então ele consegue recuperar parte de uma produção, sabe? Por isso que o mercado internacional, ele deixou de ser aquela... Ah, gente, vamos lançar nosso filme lá fora para as nossas filiais, que, por exemplo, a Disney, tem a Disney Brasil, né? Tem a Disney América Latina, tem a Disney não sei o quê, para ela, para eles ganharem grana. E não é assim, né? Não é assim que funciona, né? Tem que voltar, a grana tem que voltar de alguma forma. Porque o cara não vai mandar o filme para cá, para lançar aqui, e ele não receber nenhum puto depois, né? Ele tem que receber alguma coisa, né? Não é muito, mas ele acaba recebendo alguma coisa, né?
Agora, Juras, também tem um detalhe, uma coisa que o Barreto falou lá no começo. que é o fato de que o ingresso do 3D custa até 60% a mais na China.
Uhum,
ou pelo menos custava lá em 2013, 2014.
Uhum.
É, tem alguns filmes que o mercado americano não aceita em 3D, que é uma trilogia que realmente o americano não gosta muito, a não ser que seja bem feito. E sempre há escolha, lá você tem sempre as salas exibindo em 2D e 3D, IMAX 2D, 3D. Você tem essas escolhas para quando você vai assistir o filme por conta do número de salas. Pois bem, alguns filmes estão saindo no mercado americano e são exibidos em 3D exclusivamente no mercado internacional. Especialmente na China e na América Latina, que foram os dois mercados que melhor aceitaram 3D, certo?
Galera curte, né?
Galera curte o 3D na América. Não sei quem, né? Eu não curto.
Não sei se curte, já eles se acostumaram. Eles receberam 3D e não reclamaram, é isso.
Exatamente. A América Latina e a China meio que abraçaram a tecnologia do 3D. Tanto é que quando um filme de sucesso estreou lá na China, na época que o Avatar estava passando, o filme foi tirado. O Avatar saiu das salas 2D, mas foi mantido nas salas 3D. Você pode ter um filme, por exemplo, Noé, do Aronofsky, que foi exibido no mercado americano apenas em 2D, mas veio para o Brasil e foi para a China em 3D.
Por quê? A informação do Lucas Paio confirma isso, porque ele falou que a maioria, assim, esmagadora, de filmes estrangeiros só tinha em 3D.
60% a mais do ingresso.
As pessoas ficaram muito chateadas, por exemplo, com o desempenho do Star Wars, o Despertar da Força, na China, né? E aí que é curioso, porque as pessoas ficaram desapontadas porque queriam que o Star Wars passasse o Titanic, né, no top lá, e que o filme faturasse mais. Mas aí, o que é que aconteceu na China? A China teve um inverno, ou a Ásia em si teve um inverno absurdo lá. Talvez foi um dos invernos mais fortes que assolou a China nos últimos anos. E foi exatamente no período que Star Wars estava em cartaz.
E aí, a força não acordou, a força estava hibernando.
E aí prejudicou muito a bilheteria do Star Wars, do Despertar da Força, ele acabou não emplacando no mercado chinês. Né?
Comparando com os filmes de 2015, certo? Star Wars ele fez 125 milhões na China. O filme ainda está em cartaz em algumas salas, então deve fechar. Vamos estourar aqui no 130, certo?
Tá.
130 milhões colocaria ele aonde? Colocaria ele na 12ª posição, perdendo para Missão Impossível.
Sim.
Certo? No ano passado.
No top da China, tá falando,
no top,
né,
da China de 2015.
Uhum.
Não seria uma posição ruim, mas ainda não é a bilheteria que eu acho que a própria Disney esperava.
Mas aí, Sica, tem toda aquela outra coisa. Ah, não deu certo com isso, mas na hora que sair o Blu-ray vai explodir. Vai vender pra caramba lá. Porque Star Wars, a versão americana do filme já é pedir nada. Não tem quase nada de violência, assim, pra tirar. Eles vão passar o filme na íntegra, praticamente. Quer dizer, quando sair lá, vai ser um estouro. Fora que o marketing já entrou, tá fazendo o trabalho deles. Então, pode não ter sido agora, mas aí, pra assistir em casa, todo mundo vai comprar. Star Wars sempre é forte.
Não, até porque teve esse problema que o Juras falou do inverno, né? Todo mundo ficou trancado em casa.
É o Netflix, que não tem na China ainda. Quando tiver, meu amigo, as ações do Netflix vão quadruplicar.
Eu acho que o sistema vai cair, na verdade.
mas uma coisa interessante sobre o mercado chinês, né? E aí que vem essa pergunta do próprio podcast, né? Como a China está salvando Hollywood? É exatamente com isso, né? Os filmes, tem muitos filmes que não estão fazendo sucesso nos Estados Unidos, mas na China estão rendendo, porque se as pessoas cansaram de Transformers nos Estados Unidos, na China a galera adora os Transformers, bicho. Tu acha que o Michael Bay, que todo ano diz, não, é meu último Transformers, ele vai parar de fazer Transformers? Eles já anunciaram que vão fazer spin-off do Bumblebee, vão fazer spin-off de vários...
O Michael Bay é um Transformer.
O Michael Bay é um Transformer, exatamente. E aí você vê o caso da Legendary, né, que agora virou uma empresa chinesa, né, os donos são chineses, e a Legendary tem praticamente todos os monstros aí que os chineses adoram, tem Pacific Rim... Tem o Godzilla, como o Siqueira falou. O que mais, Siqueira?
Kong.
Tem o King
Eu acho
Kong.
Que eles compraram pra fuder com os japoneses. Pra falar, compramos o Godzilla, ele é nosso.
Eles compraram o Godzilla americano. Godzilla japonês ainda tá com os japoneses. E os japoneses estão lançando o filme agora do Shin Godzilla, o verdadeiro Godzilla.
Eu sei, mas eles devem estar brigando. Não, o Godzilla é nosso agora. Vocês vão tomar um pau. Porque vocês sabem, né? Historicamente, eles nunca vão se dar bem. Nunca se deram bem, nunca vão se dar bem. Então rola essa brincadeira. Mas sabe, vamos falar um negócio sério. Faz todo sentido do mundo a China comprar uma produtora grande. Assim como faria todo sentido do mundo o Brasil comprar uma produtora grande. Só que o problema é o seguinte: o fato da China ter esse protecionismo maluco para filmes deles, que inclusive envolve o período, tem tipo um blackout date, assim, tem umas datas que são proibidas, a exibição de filme gringo é proibida.
Uhum.
Então, assim, se você tem inclusive um período que você não pode exibir filmes estrangeiros, é só a produção local. A produção local está crescendo. Quando o mercado cresce, eles querem abastecer a produção local com o mesmo nível, com a mesma qualidade que os estrangeiros. Então, em vez de você ficar tentando maturar a produção local e ficar injetando o dinheiro até eles chegarem no lugar, não é mais fácil pegar e levar, quem sabe? Ó, vamos comprar vocês levam a expertise, os nomes, os atores, os roteiristas, os diretores, o que for, faz lá, ponto. Vai resolver, porque o que vai acontecer com a compra da Legendary? Agora eles vão começar a fazer dinheiro aqui, e eles vão poder produzir filmes melhores na China. Uau, fantástico.
Não esqueçamos que Legendary é Warcraft, né, chapa? Olha o sucesso que vai fazer o Warcraft na China.
Olha, cara, eu acho que vai ter... Ué, vai ter sala pra permitir, né, você leve o seu notebook pra você continuar jogando enquanto assiste o filme. Não duvido, cara, nada.
A Blizzard tem essa relação forte com a China já, tanto Sim. que Pandaria nada mais é do que a Mega China.
Exatamente, a expansão...
Aliás, eu criei um panda outro dia,
Criou um panda, é bom jogar com ele?
É porrada. Panda é porradeiro.
Kung Fu Panda.
É o Kung Fu Panda, literalmente, cara. O meu personagem, o... Como que é o nome dele? Yendao. É o panda porradeiro, que pega as ervinhas. Ele é herbalista e ele faz scroll.
Pra gente finalizar aqui, eu sei que é uma pergunta que o ouvinte tá se fazendo. Gente, vocês estão aqui uma hora conversando sobre a China e o dinheiro e como eles são grandes, como eles são fodas, como eles estão com tudo e etc e tudo mais. O que é que eu ganho com isso? Simples, né? Esses filmes que você adora, tipo Pacific Rim, que não deu dinheiro nos Estados Unidos, só vai acontecer a sequência por causa do mercado chinês. Se um filme fracassar nos Estados Unidos, isso não quer dizer que ele não vai ter sequência. Se ele der certo no mercado chinês e em outros mercados, ele pode ter sequência. Quem sustentou Crônicas de Nárnia foi exatamente o mercado internacional.
Por que mercado internacional? Por que? Devia ter deixado parar no primeiro.
Mas olha, podem ficar tranquilos, o Quarteto Fantástico não chegou lá, viu?
Ainda bem, não pode sair. Mas ó, além disso que o Jurandir falou, tem uma outra questão. Nós vamos começar a ver uma onda de criação sendo influenciada diretamente. Agora que a Legendary é chinesa e a gente está vendo descaradamente a China colocando dinheiro em vários filmes, o que, que vai acontecer? Vai continuar a aparecer mais ator chinês, vão começar a aparecer eventualmente roteiristas chineses, e o Netflix já fez um, né? Já fez um filme, então a produção vai começar a aumentar, e o que, que vai acontecer? A gente vai criar um terceiro eixo. Porque normalmente é assim, é Europa, Estados Unidos e filminho de luta, que é a Ásia, né? A Ásia é filminho de luta.
E terror, né?
E terror. Mas aí o que vai acontecer? Lógico, o Japão faz muita coisa, eu sei, tô generalizando em prol da conversa.
Do raciocínio,
que...
né?
O que chega no mercado ocidental.
Exato, o que vai acontecer? Você vai começar a ter, vai ter o terceiro eixo, que é a Ásia, entregando o mesmo filme que a Europa e Estados Unidos entregam. E aí o que vai acontecer? Esse terceiro eixo vai comer, como o Jurandir falou, vai começar a produzir o Pacific Rim 2, mas olha só que coisa. Em vez do próximo Pacific Rim da vida sair daqui e ficarem torcendo para ver o que vai acontecer, onde vai ser feito primeiro? Lá. Você vai ter dinheiro vindo de outro lugar, outra mentalidade, outro tipo de expectativa.
Pode até sair um filme muito melhor, né, inclusive.
Vai. O mercado americano vai começar a ficar secundário. Eventualmente para alguns tipos de filme. Não tô falando que o mundo acabou, não tô mudando tudo, não, mas vai começar um movimento que pode levar a essa rivalidade de criação vindo da Ásia.
O que chega da Ásia para cá são filmes de luta ou um ou outro drama, um ou outro filme do Zhang Yimou, coisa parecida.
Algum terror, né, Siqueira? Às vezes chega um terror.
Não, o terror chega de vez em quando sai a versão americana e depois a japonesa vem a tirar colo.
Coreano, né?
Pois é. Mas vamos, por exemplo, aqui. Vamos pegar aqui o top 10 chinês, certo?
Monster Hunter. Nós assistimos ao trailer de Monster Hunter agora. Se você quiser ouvir as nossas reações, tá no pós-créditos, pós-música final. E aí você dá play junto com a gente, tá? Tem um link na postagem aqui do Monster Hunter.
Que doente.
Eu fico pensando, porque os monstrinhos, eles não estão bem feitos. Não estão reais. Mas será que eles não foram pensados pra serem desse jeito mesmo? Porque o resto tá tudo bem feito, cara.
Não, eu acho que é pra ser isso mesmo. Mas assim, eu falo, eu não consigo ter uma ideia dessa. Não dá, minha cabeça não faz isso.
O cara fica grávido de um monstro e parei, sabe Deus por onde?
Se eu escrever esse negócio, vamos escrever, peraí, rapidinho, vamos só, põe no fim se você quiser, Júlio, mas vamos escrever aqui. Vamos escrever a ideia, vamos descobrir a sinopse desse filme, criado na China. Vamos lá. Depois de anos, pelo que eu entendi, né? De anos da caça aos monstros, um novo rei emerge para buscar a paz entre as espécies.
Ele foi parido por um homem.
Só que aí eu tenho que colocar assim no fim, exatamente. Mas ele nasceu... de um chinês com barbicha. Pronto. Cara, não dá pra...
E ele mama no cara.
Não, velho, é muito sem noção. É completamente sem noção. Mas você vê, acho que Hollywood não é imbecil o suficiente pra fazer um negócio desse. Pode ser engraçado.
Como não, Barreto? Toda hora sujei 50 tons de preto estreando aí, Barreto. Pelo amor de Deus, o que é isso, Barreto?
50 tons de preto?
Tem é isso? A paródia dos irmãos Wayans, dos 50 tons de cinza.
Ah, mas são eles, né? Eles não são Hollywood pra mim, eles são exceção. Tá, mas olha que louco, foi o criador do Shrek. Vamos ver o IMDb desse filme.
Monster Hunter, cara, eu acho que vai ser sucesso. Já foi sucesso na China aí. Podia estrear aqui no Brasil no Dia das Crianças.
Do criador do Shrek? Onde é que tem alguém do Shrek envolvido nesse negócio? Não tem.
É, não tem
não
mesmo.
Não tem, velho. Os cara dando truque no trailer. Ah, o cara é da DreamWorks. Ah, chinesinho.
Olha aí, diretor dos curtas lá do Gato de Botas.
É.
Dos filmes pra TV.
Ah, não, e tudo bem, mas não é o criador do Shrek. Deram o truque, né? Deram o truque, olha. Supervisor de animação, animador. Ele não criou. Ah, deram o truque.
Aí você pensa, meu Deus, como é que pode um filme desse faturar tanto dinheiro? Aí você vem aqui no Brasil, até que a sorte não separe os três.
Não, acho que a gente não tem que se julgar, esse que é o negócio. Exatamente. Isso com. Juras, isso dá força pro que eu falei da perspectiva.
Uhum.
Outra perspectiva diferente. Vir. Exato, você põe. As pessoas, em vez de virarem monstrões feios, monstrões de filme japonês, não, elas viram monstrinhos que saíram, sei lá, do Shark Tale. Parece a animação do Shark Tale.
E aí, Barreto, eles lançam esse filme, faz maior sucesso e todas as crianças querem esses bichinhos de pelúcia, cara.
Lógico,
vira um hit, um blockbuster chinês, entendeu?
Vira, e parece ser engraçado você ver os caras fazendo caras e bocas, tem cena meio Avatar, Airbender.
Barreto, aí que tá, o cara que o diretor foi Shark Designer, cara. Ou seja, ele deve ter criado o design lá do Shrek. Ou seja, de uma forma ele criou o Shrek, né?
Não, de alguma forma, tudo bem, mas siga, mas é o truque.
É o truque.
O criador é o cara que inventou o personagem, não é o cara que animou o personagem.
Não, é que nem no, nos cartazes lá dos espartalhões e tudo mais, aquele date movie que aparece assim. Duas das sete mentes geniais por trás de Scary Movie.
Cara. Aquela dos produtores que assistiram do Senhor dos Anéis. Mas esse é aquele filme, que abraça a galhofa. Uhum. É legal saber que esse cara tem bom humor lá. Deve ser engraçado pra eles. É sem noção, cara.
A gente viu só o trailer, né? E foi estranho pra caramba. Tem um trailer aí no post. E se você quiser ver a nossa reação, tem no pós-credits, depois das músicas.
As músicas.
Siqueira, o que é que você disse, Siqueira? Eu quero falar sobre a premonição do futuro relacionada à China e Hollywood.
Tava até comentando durante a cerimônia do Oscar.
O futuro que... é monstrante.
Pois é. Tava até comentando durante a cerimônia do Oscar que alguns atores de outros países apareceram lá. Priyanka Chopra, o Byung, alguma coisa que fez o Storm Shadow. E eu prevejo que a gente vai ver muitos atores chineses aparecendo em Hollywood. Sim. Fora do eixo artes marciais. E que a gente vai ver alguns profissionais chineses, graças a esse intercâmbio que vai ter por conta dessas compras e vendas de estúdio, profissionais chineses, tanto de efeitos especiais quanto roteiro. Primeiro de categorias técnicas, efeitos especiais.
Chica, já tem, viu? Já tem muita gente aqui porque eles vêm por conta, né?
Pois é, não, inclusive esse diretor do Monster Hunt, que já veio trabalhando na parte técnica da DreamWorks há muito tempo.
Exatamente. Ah, sim. É. O próprio cara, o mestre de motion capture da DreamWorks, é chinês também, se não me engano. Uhum. Então você já tem, nas categorias técnicas, os caras já estão aqui, eles são muito bons.
Mas eu acho que a gente vai ver alguma coisa bem mais predominante. Especialmente os caras podendo transitar melhor entre o cinema local e o cinema americano. Eu acho que vai ser bem interessante isso, vai haver uma troca de experiências que pode ajudar muito as duas indústrias.
Até porque financeiramente já está ajudando, né?
Exatamente. Talvez a gente veja uma entrada maior de produções chinesas. Não estou dizendo nos Estados Unidos, mas estou dizendo no Ocidente.
Uhum.
Certo? A gente vê um eventual drama aqui e acolá. A gente vê alguma produção de ação aqui e acolá. Mas talvez a gente veja alguma coisa mais.
Eu não sei, eu não consigo parar de olhar para o trailer do Monster Hunt, cara.
Tá explicado o sucesso do filme, Barreto. É isso, as pessoas
mas
não conseguem.
Mas é que tá, já pensou esse filme sendo exibido pra galera fã de anime, fã de mangás, sabe?
É o humor deles, é exatamente o humor deles, é aquele humor sem noção que ninguém entende.
Exatamente, eles estão focados mais no humor japonês, na acessibilidade japonesa, mas isso sendo exibido pra eles, pô, acho que eles iam adorar.
É, sucessão do Anime Friends, olha lá.
Eu estou prevendo um RapaduraCast sobre Monster Hunter em breve, viu?
Não, né?
Aliás, se existir quórum aí, eu quero que as pessoas comentem nesse Rapadura Cash, dizendo assim, vale a pena uma análise, meu irmão, porque aqui é tranquilo, né? A gente vai no torresmo, pega ele e é nóis, né?
É aquela coisa, não tem representante oficial no Brasil, então tá liberado pegar o torresmo.
Eu acho que vale sim um Rapadura Cash, pra gente finalizar essa análise, acho que vale um Rapadura Cash analisando Monster Hunter.
Não, mas vamos falar de Detective D, pelo menos, vai. Vamos falar de alguma coisa.
Monster Hunter, mas vamos uma chama. Mas vai ser sucesso.
Olha, eu preferia antes um tipo da trilogia Police Story, ó.
E eu vou dizer uma coisa, Siqueira, tem legenda em português e torresmo, hein? Torresminha, galera. Deixa aqui seu comentário no rapaduracast.com.br. Lembrando que nós temos uma novidade bem bonitinha. Você já conhece, né? As redes sociais do Cinema com Rapadura, né? Arroba Rapadura no Twitter. Tem Instagram, que é arroba Cinema com Rapadura. Você pesquisa lá Cinema com Rapadura. Aparece Facebook também. E aí, nós temos as nossas redes pessoais, né? Que é arroba Júnior de Filho, arroba SOS Hollywood e arroba Thiago Siqueira F no Twitter, né? Você pode encontrar a gente lá, bater um papo e tudo mais. Mandar feedbacks, mandar links sobre o mercado chinês, sobre alguma curiosidade que passou despercebida aqui, a gente pode comentar futuramente. Nós teremos um espaço muito em breve para nós estendermos as nossas discussões do Rapadura Cash. Só peço para que você fique ligado em nossas redes sociais, porque tanto pediram, quando é que vocês podiam fazer uma livezinha conversando com a gente sobre as edições do Rapadura Cash e tudo mais. Fique ligado nas nossas redes sociais que nós teremos novidades.
Live.
É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau. Então vamos lá, no 3, 2, 1 a gente vai no 0. Vai 3, 2, 1, 0. Monster Hunt.
Distribuído por Edco
Filmes. Olha aí, Avatar 2.
Bom, Avatar. Nossa, tem uma batata ali.
É um pirocóptero ali?
E olha o zóio do cara.
Caralho!
Nossa, viraram um mini.
É um Sweet Team. Spy
Chronicles. Mas que porra! Sleep With Me.
É uma comédia, né? É uma comédia, né?
Claro, né? Tem que ser.
O cara tá grávido?
Quem tá grávido?
Ah! É Star Trek, cara!
O homem tava grávido.
Meu Deus, é uma lula.
Parece com... Hã?
What the fuck?
Como é isso? É tipo um... Pokémon?
Eu acho que é Pokémon misturado com Kung Fu.
Nossa.
O cara tá mamando.
Isso é doente, cara.
Caraca, olha aí, que bonito.
Parece então, Hobbit. Olha lá, tocaram fogo em tudo.
Não, foi tudo rei.
A pebinha lá.
Oh, caramba!
Ei, cara, é doente o negócio. Parece Warcraft esse negócio. Tô jogando, parece que tá jogando.
Olha que bonito, rapaz. Sim. Eu não consegui entender absolutamente nada nesse filme.
Ih, virou Avatar agora. Mas o do Airbender, não.
Do criador de Shrek.